profissional também que já foi. E agora, Senhor Deus, o Senhor está com certeza dando cada dia confirmação de que o Senhor tem desejos no seu coração de usar o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Queremos agradecer o Senhor pela vida do teu servo, pela sua família, pela Gisele, pelos seus filhos, e pedir que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, confirmando a tua vontade, e que ele seja sempre usado, capacitado pela tua graça e pela tua misericórdia. E que nesta noite o Senhor faça uso do teu servo para trazer uma palavra que venha ao encontro da necessidade de cada um de nós aqui nessa noite. É o que eu te peço confiado, e peço essa bênção também para os demais pastores, pastor Eliel, que está ali em Livramento, pastor Wesley, lá no Coxipó, pastor Júnior em Rosário Oeste, pastor pastor Cláudio, lá lá no Colorado. Que o Senhor esteja abençoando o Ian, lá no Coxipó, todos os teus servos, ó Pai, que estão agora postos diante dos púlpitos dessas igrejas, que o Senhor esteja agora ministrando a palavra através dos lábios dos teus servos, com unção, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a paz, igreja. É sempre um desafio muito grande trazer a palavra do Senhor, que é santa e poderosa, e que lá em Isaías 55 fala que ela vai e nunca volta vazia. A palavra de Deus é a pedra que esmiúça a rocha. Ou seja, é a palavra que liberta, é a palavra que convence, amém? Então nós temos pregado a palavra de Deus, graças a Deus. Eu vejo as profecias de Deus se cumprindo aqui na PIB, apóstolo. Como o apóstolo falou, eu tenho ficado aqui na secretaria, tentando, né, cadê o Juliano? Tentando substituir o Juliano. O trabalho de Juliano é um trabalho bem burocrático mesmo, bem complicado, exige muita responsabilidade. E eu tenho visto, né, no computador ali, no HD da igreja, tem muitas fotos, várias fotos. E eu fico vendo desses quase 11 anos para cá que eu estou aqui, eu fico me vendo, falo, meu Deus, vejo Paulo. Irmãos, eu... Tem uma foto do Paulo aqui com a Naneri, que essa é emblemática. Paulo tinha o quê, Paulo? Uns 4 anos? 5 anos, irmãos. Ele e a irmã Natalina, a irmã Andina. Irmãos, eu fico emocionado de ver. Por quê? Paulo está aqui. Está aqui. A família do irmão Gerson. Sabe, eu fico realmente emocionado. Tem as fotos do apóstolo assumindo a igreja. Tem foto até do casamento do apóstolo. Os meninos foram lá, o Mairo, um dos meninos vieram aqui, eu mostrei. Sabe, essa igreja tem uma história. Essa igreja, ela não nasceu do nada. Quando eu falo essa igreja, irmãos, é a igreja local, tá? Porque a igreja do Senhor, é a universal, está aí. A igreja não é essa parede aqui. A igreja somos eu e você. Nós somos a igreja. Esse prédio aqui vazio é apenas um prédio. Sabe, e o apóstolo falando aqui do São Mateus, né? Do irmão Mateus lá. Nós fomos lá, tivemos o privilégio, porque a gente faz seminário, né, Mazinho? Cadê o Mazinho? O Mazinho tá lá fora, tá contando dinheiro. E a gente não faz seminário para ser açougueiro. A gente não faz seminário para ser vendedor de acessório, para ser vendedor de carro. A gente faz seminário, a gente é seminarista para ser pastor. Então, vendo aquele trabalho, irmãos, o apóstolo não contou aqui, mas algo que aconteceu lá, os irmãos estavam lá, quero contar rapidinho aqui. Nós estávamos visitando lá, fomos na casa do irmão Jefferson, da sua esposa, a Rosicléia e tal, com os seminaristas. Depois de lá, nós fomos para outro ponto de São Mateus. Chegando lá, nós entramos na casa, estava tendo uma célula lá, do Gabriel, com os rapazes lá. Irmãos, e quando nós entramos, nós já sentimos a presença de Deus. O Gabriel estava orando, que a veia dele parecia que ia estourar aqui, orando e profetizando. E, irmãos, eu já cheguei, já arrepiei, falei, epa, vai acontecer alguma coisa aqui. Nós já chegamos entrando, e ele não parou a célula não, continuou. E aí ele colocou uma música. Só que como o capeta é o cão, é o diabo, uma mulher que estava lá do outro lado, endemoniadíssima, colocou naquela máquina de jukebox lá uma música do inferno. E o som dele é aquele sonzinho pequeno, igual que nós temos ali no Santa Convocação. E a música que estava tocando era: que ele cresça, que eu diminua. E aí eu olhei, escutei a música e aumentou o som. Aí cobriu. Irmãos, aí nós começamos a cantar. E cobriu. Cobriu o som lá do bar. Tinha um bar na frente. E aí, o apóstolo, eu estava de olho fechado, me virei o apóstolo com a mão virada para lá. E segundo ele, estava mandando queimar, explodir aquela máquina. Ou para ou explode o trem lá. Irmãos, tinha uma mulher lá que sentou na mesa de sinuca, e ela ficava, e eu olhava, a mulher estava endemoniadinha. Aí, quando nós ali fechados os olhos e aquele clamor, aquela presença de Deus, de repente chega uma senhora que sai do bar e se ajoelha no meio da célula e começa a confessar os pecados e pedir perdão e chorar. Foi ou não foi? Temos fotos. E aí eu já comecei a chorar. E a Heloísa também, nós somos dois chorão. Heloísa começou a chorar, a Celi também de um lado. Celi estava lá. A Júlia, irmãos, aquele mover de Deus, a mulher se ajoelhou lá. E aí, e o som parou. Parou o som. E o nosso louvor começou a, sabe, tomar conta daquele lugar. E aí, aquela mulher foi para lá, já chegou as irmãs, Júlia, Celi, Heloísa, quem mais? Dona Edeneida. E o pessoal do seminário já foi na mulher, já pegaram a mulher ali, já... Cadê o óleo? A aposta já pegou o óleo e começou a ungir a mulher confessou Jesus, ficou lá, mãos. Eu saí dali profundamente impactado. E quando o apóstolo fala aqui que essa igreja não é igreja de negro ficar olhando para a ponta do pé, é uma verdade. Como é que nós iríamos alcançar aqueles irmãos? Se ficássemos aqui, só enchendo esse prédio, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 cultos. Ali tem irmãos, não só São Mateus, mas nós temos célula no Jardim Paula, temos célula no Pedra 90 da PIB, do outro lado da cidade. Irmão, nós temos células espalhadas. Sabe? E a gente viu ontem aqui, mais e mais soldados sendo treinados. O Estado Islâmico, eles recrutam as pessoas, treinam para fazer a barbaridade que eles fazem: explodir, assassinar, torturar. Mas nós somos o exército do Deus vivo. E nós aqui treinamos. Eu quero agradecer a Deus profundamente, irmãos, pelos meus líderes. Tem outros líderes, mas eu quero agradecer os meus em particular aqui. Eu tenho caminhado com irmãos que têm me emocionado, me surpreendido. E essa minha decisão de aceitar esse chamado não foi fácil. No dia 25 de março desse ano, tudo correndo bem. Eu batendo meta em cima de meta, ultrapassando metas. De repente, o meu patrão me chama, mais ou menos umas 5h30, e falou: olha, É muito difícil que eu vou te falar agora, mas eu vou ter que desligar da empresa. Eu falei, mas por quê? Ele não, nem ele soube explicar. Aí ele tentou dar uma desculpa esfarrapada. E eu saí dali, irmãos, muito preocupado. Cheguei em casa, como que eu vou dar notícia para minha esposa? A gente cheio de planos, a gente planejando. Mas como nós cantamos aqui, os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos. A gente faz planos, mas a palavra final sai da boca de Deus. Não foi fácil. E aí, sentamos, a minha esposa chorou, falou, por que está acontecendo isso comigo? Eu falei, vamos perguntar para Deus. Vamos perguntar para o Senhor. Porque você faz planos contando com tanto X. Você faz planos com a família, né? Você planeja uma viagem, você planeja outras coisas. Nós não viajamos nas férias. Decidimos aumentar nossa casa, reformar nossa casa, ficou linda. Adquirimos uma dívida. E falamos, olha, como é que vai ser agora? Olhando um para o outro, como é que vamos fazer? E aí fomos conversar com o Senhor. Conversei, claro, com meus líderes, o apóstolo, o Omar. Conversei primeiro com o meu pastor. De imediato, que é o pastor Júnior. Ele orou comigo e falou, calma. Conversei com o pastor Eliel, depois fui na casa do apóstolo, conversei. E sabe, irmãos, todos esses homens de Deus têm sido, para mim, um forte. Há muito tempo. E eu sinto uma segurança muito grande quando eu compartilho com os meus líderes, com as pessoas que eu confio. E sabe, todos eles me deram uma palavra que, sabe, acalmou meu coração. E o apóstolo Omar falou para mim, filho, eu vou viajar. Não aceita nenhuma proposta antes de falar comigo. E as propostas vieram. E as propostas começaram a vir. Poxa, mas você está desempregado? Como é que é? Como é que faz? E me ligando, os fornecedores, cara, o que aconteceu? E você tendo que explicar, muitas ligações. E aí, o apóstolo falou assim, eu quero conversar com você antes da viagem. E eu comecei a orar. E numa segunda-feira, me chamaram no gabinete os pastores, a liderança da igreja, e confiaram. Se você perguntar para mim, mas está... Está ganhando a mesma coisa? Claro que não. Mas tem uma música que a gente canta, a gente gosta de tocar um pagodinho gospel, fala assim, é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Não existe patrão melhor do que Deus. Ele não fica devendo nada para ninguém. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, para encerrar aqui esse momento. De ontem para hoje eu sonhei que eu tinha voltado para o antigo trabalho. Eu acordei, foi um pesadelo, falei, não, não pode. Talvez podia ser um sonho, mas eu acordei e falei, não, eu voltei a trabalhar, como assim, como é que vai ficar as coisas? Eu sei em quem eu tenho crido. A gente é pregado pelas nossas pregações. Você confia em Deus, você confia no Senhor, então um dia Deus vai te provar. Amém? Então é com muita alegria que eu estou aqui, sabe? E essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje, eu já preguei ela há um tempinho atrás, mas eu dei uma melhorada nela. Porque, e engraçado que tem a ver com o que nós estamos vivendo. É uma pregação bem atual. Com o que vivemos ontem. E é algo que precisa ser falado de forma clara com os irmãos. Porque o tempo está se passando. Haverá tempo que não vai ter mais tempo. E se você é um soldado, se você é um discípulo, você precisa entender claramente o que a palavra de Deus diz. O que a palavra do Senhor fala. Porque quando é o homem que fala, talvez você não dê muito crédito, mas quando é a palavra que fala, quando estamos pautados no que o Senhor quer para nossas vidas, algum efeito causa. Há mais ou menos 10 anos atrás, Essa igreja que era pequena, tinha o quê? 150 membros, não sei. E eu vi os irmãos falando, olha, nós temos que construir algo maior. Eu falei, esse povo não deve estar batendo bem da bola. Porque para construir o que eles querem, precisa de dinheiro. Era 150 membros, mas quantos dizimistas? Não sei. Eu sei que não era muito. E aqui eu tive a primeira lição. Fé. Fé é o combustível do cristão. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que nós fazemos aqui é pela fé. Estamos comprando uma chácara pela fé. Tudo que você for fazer, faça pela fé. Confiando em Deus. Amém? Coloca o título da mensagem. Cortado ou podado? Eita. Cortado ou podado? Abra sua Bíblia lá em João 15, do 1 ao 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Quem é a videira verdadeira? Quem está falando aí? Jesus. E quem é o lavrador? Deus. Amém. Então você compreendeu. Toda vara que é em mim, que não dá fruto, atira e limpa para toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Na minha tradução, fala podado. E fala cortado. Não é tirado, é cortado. Amém? Passa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas ou ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Feche seus olhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque tua palavra é santa, poderosa, e tem, ó Deus, o poder de transformar, de redarguir, de consolar e de ensinar, meu Deus. Quero te agradecer por este momento em que estamos aqui ouvindo a tua palavra. Abençoa cada um que está ouvindo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, aqui, você dando fruto ou não, você vai tomar uma tesourada. Só que tem um detalhe. Quando se não dá frutos, e eu vou explicar depois, se é cor, mas aquele que dá fruto é podado. Podado para quê? Para que dê mais frutos. Amém? Estão entendendo por aí? Eu não sou agricultor não, viu? Mas eu aposto que o pessoal aqui que trabalha sabe como funciona. Então, irmão, eu quero te dizer uma coisa aqui. E é a palavra que está falando. Estar em Jesus. Quantos aqui estão em Jesus? Amém. É bom. Estar em Jesus. Se você está em Jesus, ter resultado é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque não tem como estar em Jesus e não fazer nada. Ou você não faz nada, ou você faz muito. Porque, irmãos, servir a Deus é maravilhoso, é muito bom, mas também não é tão fácil assim como se imagina. Não é esse glamour todo que a televisão, que alguns pregadores fazem. Para atrair, é claro, multidões. Você estando em Jesus, algo de você vai ser cobrado. E aqui, Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, mas o agricultor é o Pai, é Deus. E quem é que corta? É Jesus? Não é. Quem corta é o lavrador. E o engraçado é que essa analogia de árvore, né, já vem de algum tempo. Quer ver? Lá em Salmo 1, coloca Salmo 1 aí, irmão. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ver outra coisa curiosa? Eu marquei aqui, acho que é Marcos 6, deixa eu ver se é Marcos 6, deixa eu ver aqui, eu tinha marcado, ah tá, a cura do cego de Betsaida, Marcos 8, 22. E chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, Jesus, isso mesmo que você está vendo aqui, Jesus, ó, cuspiu nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os seus olhos, disse: vejo homens, pois vejo como que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Ele viu árvores que andam. Então diga assim: eu sou uma árvore. Irmãos, quando Jesus fala que toda árvore que não dá fruto é cortada, a gente lembra também de uma passagem em que Jesus, ele estava andando e teve fome. Ele teve fome, Paulo, e ele viu uma árvore muito bonita, cheia de folhas. Estava lá uma árvore cheia de folhas, bonita, chamou a atenção de Jesus, aquela árvore. Jesus foi lá. Quando Jesus chegou lá perto, ele olhou e não tinha fruto. Você sabe o que Jesus fez? Quem sabe? Amaldiçoou a árvore. Mas espera aí. Você não vai ver Jesus amaldiçoando prostituta. Você não vai ver Jesus amaldiçoando ladrão. Você não vai ver Jesus amaldiçoando salteador, mentiroso. Mas você vê Jesus amaldiçoando uma árvore que não deu fruto. E se nós somos uma árvore, folhas, fala de beleza, fala de uma árvore que está cheia. E sabe, irmãos, o cuidado que temos que ter nesses dias é se nós não somos apenas árvores com folhas bonitas. Nós vivemos uma geração que tudo é aparência. Você pode olhar no Facebook, nas redes sociais, parece que está todo mundo de férias. Parece que está todo mundo, sabe, bem. Parece que está tudo legal. Está todo mundo com a folhagem bonita. Mas aí Jesus vai e fala assim: me dá um fruto. Ah, não tem, porque não é tempo. Não é tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nós somos uma igreja de discípulos, de pessoas que entenderam o propósito de Deus. E se você, meu irmão, isso é para você, prestar atenção. Jesus fala aqui também, pelo fruto se conhece a árvore. E o fruto tem que permanecer. Irmãos, às vezes, nós fazemos apenas o que a gente gosta. Fazemos apenas aquilo que nos dá prazer. Fala a verdade. Ninguém quer ir andar lá nas ruas de São Mateus. Vai lá andar lá, irmão. Lá é poeira na cara mesmo. Irmãos, nós saímos. Eu e o apóstolo estávamos com um sacolão lá. Fomos lá entregar. Irmão, começou a vir gente, aparecer gente. Olha, vocês são da onde e tal. E eu estou precisando. E aquelas mães. Irmãos, dá pena. O Mazinho e o Jefferson e o Jair. Eles falaram que a maioria das crianças lá não tem pai. Tem carência de pai. Então eles veem o Jair e o Mazinho, para eles são com pai. E aí você se pergunta, será que eu estou nessa igreja? Ou eu recebi a palavra de Deus para não fazer nada? Temos vários desafios, não é só o São Mateus não, tem vários bairros aqui adjacentes. Levar o alimento é o mínimo que nós podemos fazer. E também não é tudo. E às vezes nós somos aquelas árvores, né? Com as folhas bonitas. Porque o que chamou a atenção de Jesus foi as folhagens. Porque quando se chama atenção, chama-se a atenção de Jesus também. Opa, uma árvore ali, rapaz. Deve ter muito fruto, as folhas, bonita. Porque o que chamou a atenção de Jesus? As folhas. Cuidado para você não ter só folha, irmão. Um homem só se torna homem quando ele assume direitos e deveres. O meu filho Guilherme e a Mariana, se deixarem, só comem chocolate, bolacha. Mas quando eu digo homem, é homem e mulher. Se nós formos fazer apenas o que nós queremos, nós somos imaturos, bebês na fé. Se você está em Jesus, ter resultados não é uma questão de sobrevivência. A palavra diz que se você está em Cristo e não dar frutos, você será cortado. Se você der muitos frutos, você será podado. Então qual a diferença, né, de cortar e podar? Eu, como eu falei aqui, eu não sou agricultor. Mas quando se dá uma cortada numa árvore, eu acho que não nasce mais não. Agora se poda para dar mais frutos. Irmãos, e os frutos estão aí. Jesus falou que os campos estão brancos para a ceifa. E ele fala, olha, vamos rogar ao Senhor da seara que manda ceifeiros. Vocês têm dúvidas, irmãos, que os campos estão brancos para a ceifa? Será que nós estamos treinando pessoas aqui? Será que você concluiu, fez o curso de consolidação? Você está na maturidade, você está no CTL, Centro de Treinamento de Líderes. Você está vendo o CTD, Centro de Treinamento de Discipuladores, para não fazer nada? Nós precisamos mostrar para o mundo quem somos. Nós precisamos mostrar para o mundo para que nós viemos, quem nós servimos. Tá bom, irmão, eu sei, então eu sou a videira verdadeira, tá? Você me convenceu. Eu estou na videira. Eu estou em Jesus. Passo próximo, irmão. Próximo. Quando você é cortado, você é jogado fora, mas quando somos podados, você, para que dê mais frutos. Estou na videira? Então como faço para ser frutífera? E assim não ser lançado fora. Eu quero aqui rapidamente colocar para vocês três fatores preponderantes para que você dê frutos, né? E todos eles nós vemos em Jesus Cristo. Quem é nosso padrão? Jesus. Paulo falava, olha, sejam meus imitadores como sou. Então Paulo estava imitando alguém. E esse alguém era Jesus. Jesus é o nosso padrão. Então eu quero deixar para você aqui três fatores que nós encontramos em Jesus. Quantos aqui querem dar frutos? Amém, irmão? Sabia que você influencia, você querendo ou não? Você querendo ou não, você influencia alguém. Ou para o bem, ou para o mal. Lá no meu trabalho, a gente costuma chamar os irmãos de varão. E aí, varão, você está bom? E aí, até o pessoal que não era crente estava chamando os outros de varão. E aí, varão? Aí um dia que perguntou, que varão, rapaz, você está louco? Que é varão? Ah, aquele crente ali chama a gente de varão. Já estou pegando o jeito de falar varão daqui, varão. Tem gente que não sabe. E aí, varão de Deus? Cara, varão. Que é varão, cara? Eu não sou varão, não. Fala meu nome. Mas por que eles começaram a falar varão? Porque eu cumprimentava todo mundo com varão. E aí, varão? Até meus clientes, irmão. Tudo bom? Ô, varão, você está bom? Cara, olha. E aí você começa a influenciar. Mas você influencia tanto para bem como para mal. Então, esses três fatores, irmãos, vão ser essenciais para você que quer frutificar. Irmãos, eu entendi, Jesus é a videira, eu sou os ramos, mas como eu faço para não ser apenas essa árvore cheia de folhas? Porque, irmãos, é muito fácil se maquiar, é muito fácil se camuflar numa igreja desse tamanho. É fácil. Tem muita coisa para fazer, mas às vezes você vê as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas há 10 anos. Por quê? Eu vi no encontro infantil, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. O encontro infantil é 3 vezes mais cansativo que o encontro normal. Eu estava lá em casa orando, intercedendo pelos irmãos que foram pai e mãe das crianças. Aí você fala, ai, meu filho estava lá, meu Deus do céu, coitado pai. Mas sabe, irmãos, já tem uns 3, 4 encontros que são os mesmos homens. Principalmente os homens. As mulheres não, porque as mulheres sabem que tem um encargo, que é um encontro infantil, mas os homens. Quer dizer que as crianças não são membros da igreja, não fazem parte do corpo. Eu reparei isso. Os irmãos chegaram aqui, irmãos, cansados. Olhava para a cara do Sebastião, o Sebastião estava com os olhos até fundo. Olhava para o Giovanni, olhava para o Paulo. O Edmar é novo, mas o Edmar já está meio... Agora é a vez dos seus líderes. Cadê seus frutos? Agora é a vez deles. Então, meu irmão, você que quer dar frutos, você que quer multiplicar aquilo que você recebeu, porque nós temos prazo de validade. Temos ou não? Tem prazo de validade, meu irmão. Você não vai ficar aqui para a semente, não. Você vai morrer. Eu falei, fiz um velório esse dia atrás lá, dei uma palavra lá que os irmãos até... Falei, um dia vocês vão estar aqui, ó. Eu olhei no caixão assim e falei, eu não estou vendo gaveta nenhuma, não. Tudo que você tem aqui vai ficar. Ah, mas por que você falou? Está na Bíblia. Você acha que você é bonitão, que você vai ficar aqui para sempre? Nós temos prazo de validade. E o que você está passando para os seus discípulos? As pessoas que andam com você. Jesus ficou 3 anos só ensinando. É assim que faz, e vai, e tal. Mas vamos então para esses 3 fatores. Que eu estudei, orei, escutei palavras e fui indo, e cheguei nessa conclusão aqui. Primeiro, seja objetivo e não subjetivo. Jesus era objetivo no que falava. O que é subjetivo? Jesus era objetivo, era claro e rápido, ensinava de forma que se compreendia. Jesus estava lá no Getsêmani e de repente chegou o soldado lá para prender Jesus. Aí Pedro sacou da arma e vá, cortou a orelha do Malco. Jesus com a mão segurou Pedro, com a outra restituiu a orelha do soldado. Sabe o que ele falou para Pedro? Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada morre. Ponto. Foi claro ou não foi? Quem vive pela espada morre pela espada. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Pontinho. Jesus não era subjetivo, ele não se deixava entender, deixava a entender. Ele ficava rodeando para falar. Com o povão ele falava em parábolas, mas com seus discípulos ele explicava. Jesus, e o que é uma pessoa subjetiva então? É uma pessoa que deixa a entender, que não é clara em suas palavras e ensinamentos. Nós temos que ser claros. Jesus é uma pessoa clara. Pergunte para o seu discípulo qual é a intenção dele. Às vezes o camarada anda com você porque você é cheiroso. Anda com você porque você tem um carro bacana que leva ele para cima e para baixo. Às vezes ele anda com você porque você paga lanche para ele. Ele come na sua casa. Pergunta para ele por que ele está andando com você. Temos que ser claros, objetivos. Jesus era objetivo. Ah, Jesus, deixa eu enterrar meus mortos. Deixa os mortos que enterrem seus mortos. Siga-me. Ponto. Não tinha meias palavras. Objetividade, irmãos, para formar um discípulo é essencial. Pô, as claras. Meu irmão, você caminha comigo? Quem caminha comigo sabe. Ah, irmão, tem que te falar uma coisa. Fala. É que não sei o que. Meu irmão, fala aí, cara. Fala logo. O que é? Desenrola, carretel. É que, sabe, tá. Meu irmão, Jesus não chegou em Pedro e fez firula, não. Olha, Pedro, tenho que falar contigo. Tenho desagradado do seu proceder. Todavia, no galgar dessa caminhada que estamos caminhando, não falou isso para Pedro, não. Falou, Pedro, o negócio é o seguinte: quem vive da espada vai morrer pela espada. Pontinho. Esse negócio da gente ficar, sabe? Você quer ver uma coisa? Nós não sabemos escutar, não. Se você chega e fala para o camarada assim: ô, cara, eu estou pisando no seu carro, porque, olha, eu preciso levar um negócio assim assado e tal, você explica, o cara fala, não. Hã? Não. Depois fala que é crente, pede as coisas, e não sei o quê. Mas se você chega e fala para ele assim: ô, rapaz, não vou poder emprestar, porque o pneu está careca, ele está com barulhinho na roda, e não sei o quê. Aí o camarada, ah, então tá bom, tá explicado. Explicou. Às vezes o cara até mentiu para não emprestar para você. Você não sabe, ouvi não. Ô, irmão, você empresta a enxada? Não. Credo, irmão grosso. Não. Sim, sim? Simples. Nós não sabemos ouvir não. Soa, sabe? Também não vou falar para você sair sendo ruim também, tá, irmão? Você viu que o menino falou lá, o obreiro? Dá uma carona. Não. Amém? Pelo amor de Deus, irmão. Né? 880, é assim também não. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto. Seja diligente e não negligente. Eita, tá complicando aí, irmão. Você teve que consultar o Aurélio para fazer isso aí. Nossa, o cara enfeitou demais. Vou explicar, calma. Diligente é uma pessoa que faz com, primeiro, vontade. Diga vontade. Segundo, atenção. Terceiro, preparo. E o negligente, bota lá. Faz com preguiça, desatenção e despreparo. Ah, irmão. Vamos falar do negligente? Irmão, o preguiçoso, o que faz com preguiça, a famosa nhaca, que a gente fala no futebol, Jesus, nem com ele vai ter. Você sabe com quem Jesus nos manda ter? Provérbios 6, vai ter com a formiga, preguiçoso. Jesus manda ter com a formiga, vai lá, bota aí, irmão, Provérbios 6:6. Ah, você está inventando. Não estou inventando não, irmão. Vou colocar para você ver aqui. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Jesus era diligente. Jesus fazia as coisas com atenção, com preparo, com carinho. Se você quer dar frutos, você precisa ser uma pessoa diligente, não negligente. Porque errar, irmãos, tem pessoas que não faz, apóstolo, porque tem medo de errar. Irmão, se você errar, fazendo com vontade, com atenção, com preparo, você vai ser corrigido. Corrigido, não vai corrigir não, varão. Você tentou fazer assim, tá, mas assim, assim, corrigido. Agora, se você fizer com preguiça, com despreparo e com desatenção, você vai ser punido. É diferente. Eu já fui professor de EBD, de maturidade, consolidação, já me colocaram. Eu errei várias vezes. Pensa no camarada ruim de planilha, irmão. Aqui meus papelzinhos, meus manuscritos. Lá tudo meus arquivos. Pensa no camarada com problema com Excel, Word. Mas uma coisa eu fazia. Fazia com atenção, com diligência, com preparo. Buscava me preparar. Para ensinar, fazer o melhor. E quando eu errava, eu era corrigido. E me deixava corrigir. Agora, quando você faz as coisas de qualquer jeito, com preguiça, com desatenção, não prepara. Vem pegar a sua cela na quarta. Você vem pegar a diretriz 5 horas da tarde, você está de brincadeira. E olha, eu faz tempo que eu já não imprimo a diretriz. Sabe por quê? Porque está no site. Eu pego no meu celular aqui, ó, baixo no meu celular e ministro no meu celular. Economizo folha e é bem mais prático. Eu não, irmão, eu vou ser sincero. Você pegar uma diretriz, e aqui eu estou falando para líder, tá? Você pegar uma diretriz, sua cela é 19h30. Você pegar a diretriz para dar uma olhada, 5, 6 horas da tarde, de quarta-feira, do mesmo dia, você está, no mínimo, sendo despreparado. Não vou nem falar preguiçoso, porque preguiçoso é um... Aqui não tem pessoa preguiçosa não, né, irmão? Graças a Deus. Aqui não. Mas que está vindo com os muçulmanos aí, uns monte preguiçoso. Tomara que não venha para cá. O preparo, irmãos, é aquilo que você faz com carinho. Sabe, eu vejo, eu vou em algumas células, que nem a que eu fui ontem lá, tinha dois tipos de bolo lá, eu comi os dois tipos, para ver se estava bom. Tinha lá um refrigerante, um suco, e tinha dois tipos de bolo lá. E aí, irmãos, eu fiquei mais surpreso ainda, que eu vi as meninas daqui, eu vi a Thaís do Marquinho, a Bia, e mais uma menina, elas saem daqui, 3h30 da tarde, pegam o ônibus para ir lá no São Mateus ministrar a célula de jovens. Todo mundo com a pastinha, com violão, tudo preparado. Pega o ônibus, vai lá para o São Mateus, pega o ônibus lá. E depois sai de lá umas 6 e volta. Só faz isso quem tem cargo. Só faz isso quem sabe que Jesus vai cobrar os frutos. Só faz isso quem entendeu essa palavra, quem entendeu o reino. Foi essa que eu vi, mas eu sei de pessoas aqui, eu já contei casos aqui que eu vejo as irmãs passando com sacolinha de lanche para as crianças, se preocupa. Se você, irmãos, se nós olharmos para Jesus nessas características, você vai ver. Vamos fazer as coisas com atenção, com vontade. Aliás, você nunca deve aceitar nada se não for para você fazer com vontade, com preparo e com atenção. Não pegue. Eu vi, irmão, você não sabe, foi a correria, você não sabe a correria que foi para pegar os nomes dos irmãos que formaram, para imprimir aquele negócio. E a Natália trabalha, a Julie, dois filhos, casa, marido, sabe aquela correria, e corre daqui, corre dali. Pastor Eliel tendo que sair do trabalho para vir aqui preparar tudo. Se for para você fazer algo com preguiça, sem preparo nenhum, irmão, não mete a mão. Porque lá na nossa empresa, se nós fazemos sem preparo, se a gente for desatento, você vai ganhar uma multa ou você vai ser demitido. Lá na nossa empresa, nós não fazemos de qualquer jeito, porque tem pessoas que cobram, tem pessoas que estão ali para ver se a gente está fazendo de qualquer jeito ou não. Por que que para Deus tem que ser de qualquer jeito? Às vezes nós ficamos aqui responsáveis, as discipuladoras, para levar o lanche das crianças. Eu vou lá, eu procuro, lógico, alguém conta, mas eu procuro a bolacha mais gostosa. Eu fico pensando, se eu fosse criança, eu ia querer morango ou chocolate? Né? Se eu fosse uma criança, eu ia querer uva, laranja, sabe? Eu me coloco, eu faço isso com amor. Eu vejo as irmãs fazendo isso com amor, ministrando com amor, fazendo as coisas com diligência, com amor. Porque daí os frutos vêm, irmão. Os frutos vêm. Eu estava aqui ontem emocionado, olhando para os meus discípulos aqui. Os frutos. Eles não são desocupados, não. Todos têm ofício, têm trabalho. Mas vocês irem fazendo as coisas com preparo, com diligência, com atenção, com amor à obra. Porque as ovelhas não são nossas, são de Cristo. São de Deus. E Deus vai cobrar. Já viu a palavra dos talentos? Não vou nem entrar aqui que dá outra pregação. O apóstolo depois prega aí. Amém? Glória a Deus. Vamos para o último ponto. Terceiro. Forme uma equipe. Quer dar frutos? Forme sua equipe. Você sabe por que essa igreja tem multiplicado prédios? Você sabe? Porque tem uma equipe. Uma liderança coesa. Às vezes eu encontro pessoas e falo assim, nossa, entranhando e saindo, os mesmos, a base está lá. Quem lembra aqui? Eu acho que não são todos que vão lembrar, mas o apóstolo Éder fez uma analogia aqui. Ele pegou, colocou um círculo dentro de outro círculo, mais outro círculo, e em cima os apóstolos, e dentro de todos esses ciclos apóstolos. E ele perguntou, quem que é líder? Fulano. Quem que é discipulador? Cicrano. Quem que é obreiro? Paulo. Quem que é pastor? No último ciclo estavam os apóstolos. Ele falou, essa aqui é a equipe. E ele falou, olha, se penetrar alguma coisa aqui pelos líderes, por acaso, tem os discipuladores. Se vazar discipuladores por algum descuido, tem os obreiros. Daqui, irmão. Aliás, do discipulador já não era para acontecer, mas daqui não pode passar. Tem muita gente que fala assim, mas meu Deus, qual que é o segredo de frutificar? Qual que é o segredo de abrir prédios? Irmãos, forme sua equipe. Coloca aí, varão. Como que Jesus fez isso? Qual que foi o segredo? Coloca aí. Ele treinou pessoas enquanto ia. Jesus não ficou conversando fiado. Os 3 anos que Jesus passou aqui na terra foi treinando pessoas. Foi ensinando como que ia fazer. Teve um dia que Jesus saiu e deixou eles lá. E a palavra conta que tinha um menino lá e vai daqui, vai dali, e não expulsava e não saía, e levaram para Jesus: olha, esse menino aqui cai no fogo, rola, e faz e acontece, e seus discípulos não conseguiam expulsar. Mas eles viam Jesus fazendo. Aí chegou e falou: ô, homens de pouca fé, até quando estarei eu no meio de vós? Ele colocou a mão no menino, expulsou o demônio saiu. Os discípulos devem ter olhado assim: nossa. É. Ali era o CTL. Olha o CTL acontecendo. Ah, CTL não é na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem, porque você não quer. Teu irmão quer que esteja escrito do jeito que estava lá. Teve um dia um irmão falou para mim: ô, irmão, onde é que está escrito aqui na Bíblia que não pode ir no carnaval? Falei: está de brincadeira, né, varão? Se você me convencer aqui, eu não vou mais. E o povo fala que diz que os caras têm base, né, como diz o pastor Daniel. Usa a Bíblia até para... tem base até para tomar cerveja. Aqui, irmão, aqui, ó, está falando aqui de Abraão, aqui, ó. Abraão, tome tua serva em oculto. Varão, serva aqui é Saraí. É Sara. Ah, mas não é serva? Quer dizer que em escondido pode? Meu irmão, tem cara que usa a Bíblia fazer um monte de coisa. Ele quer que esteja escrito do jeito que ele entende. Nem na linguagem de hoje sai do jeito que o caboclo quer que seja. Irmãos, é a palavra que liberta. Se você não pregar a palavra do jeito que é para ser, você ficar enfeitando demais, não for objetivo, fica essa geração aí mimimi, que falam, né? Mas vamos seguindo aqui. Próximo. Enviou-lhes para fazer o que tinham aprendido. Ó, Jesus ensinou, de repente, Jesus tinha 70 discípulos, tinha um monte de discípulos. Falou: agora vocês vão. Nós até brincamos ontem, quando nós estávamos lá no São Mateus. Agora vocês vão nas aldeias, entre nas casas, não leve duas túnicas, não leve alforje, não para no caminho para conversar com ninguém. Entrando numa casa, diga: paz esteja sobre essa casa. Se ali não tiver ninguém de paz, você sai dali, ó, bate a sandália, tira o pó e vai embora. E eles foram, foram um monte. Põe o próximo aí. O próximo, pô. Fez prestação de contas com eles. Vocês foram? Fomos. Jesus, olha, olha só. Sabe, nós entramos nas casas, expulsamos demônios, os demônios saíam, e a gente falava com autoridade e tal. Jesus falou: olha, parabéns, hein? Olha, olha, nós fizemos isso e fizemos aquilo e tal. Maravilhoso, no seu nome. Que bom. Mas eu digo uma coisa: vocês têm que estar felizes, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Porque aquele que crê no nome de Jesus, o demônio tem que sair, porque não é no seu nome. Então Jesus, ele formou uma equipe. Primeiro, Jesus era objetivo, não subjetivo. Ele falava com clareza, as pessoas entendiam e seguiam ele. Segundo, Jesus era diligente e não negligente. E o terceiro, ele formou uma equipe. Então seja objetivo, diligente e forme a sua equipe. Você está formando a sua equipe, meu irmão? Graças a Deus eu tenho uma equipe. Quando eu vou para um encontro com Deus, irmãos, cheguei nos meus discípulos e falei: ó, você vai fazer isso, você aquilo, você isso e isso aqui. Ah, você vai pregar isso. Ó, Nilson, está com você isso aqui. Giovanni, não, pode deixar comigo. Manuel, tá. Léo, beleza. Oséias, olha a equipe que eu estou também, né, irmão? Eu tenho até um polícia particular comigo. Esse dia eu fui pregar em Livramento, levei o Oséias comigo, não sou besta. Bora comigo ali, Oséias. E quando você forma uma equipe, a equipe quer estar sempre com você. De vez em quando eu vou pregar em Rosário Oeste. Quando eu falo, meu irmão, sai até faísca. Porque o meu carro, se eu coloco a cadeirinha, só cabe mais três. Aí vai Gisele, aí fica disputando. Ô, deixei com você, obreiro, e tal, e vai e tal. De vez em quando eu levo uns lá. Aí eu falei, vocês gostam de me acompanhar? Porque os irmãos fazem picanha assada para nós comer. E cuscuz. Não, obreiro, é porque tal. Né, Wesley Paixão? Manuel, pessoal aí. Sabe? Quando você forma uma equipe, fica mais fácil. Esse tempo atrás eu dei uma ralhada com ele. Só me ligava para trazer notícia ruim. Obreiro, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, só notícia ruim. Não, mas nós vamos dar o jeito aqui, dá o jeito aí. Aí, desse dia atrás, começaram a me ligar e mandar uma mensagem boa. Ô, obreiro, fulano de tal arrumou um emprego. Oh, aleluia. Aí me ligou de novo. Ô, sabe aquele irmão que estava assim, o quê? Está empregado. Aleluia. Aí meu amigo Abner me ligou esse dia. Obreiro, ele passou aqui na igreja. Falei, entra aqui, varão. Sentou comigo. Falei, o que é isso aí na sua mão? Ah, isso aqui é um currículo, senta aí. Conversei com ele e tal, dei um abraço nele. Falei, sabe que eu gosto muito de você, né? Eu sei. Então vem cá. Orei com ele. Falei, ó, vai, sai que é sua, Tafarel. Demorou um pouquinho, ele me ligou. Não, mandou um zap para mim. Tô empregado! Falei, aleluia. Aleluia. Irmão, que notícia boa. Não é só formar a equipe, é cuidar da equipe também. Ajustar a equipe. E aí entra o discipulado. Ah, mas esse tal discipulado, não tem como pular essa parte? Não tem. Me desculpe, meu irmão. Mas o discipulado aqui é uma ferramenta indispensável. É no discipulado que você afia o machado. É no discipulado que você faz prestação de contas. Ah, você treinou? Beleza. Ah, você enviou? Ótimo. Prestação de contas. Cadê aquele fulano? Ah, mas o pastor tinha 99, tinha 100 ovelhas. E ele contou e só tinha 99. Ele foi atrás daquela. Mas ele só descobriu porque ele contou. A célula é uma pequena igreja. E você, líder, é um pastor. Em 99, estava vendo a geração de Abraão, né, Paulo? Flávio. O Flávio é a segunda geração do Wesley. O Wesley entregando a medalha pro Flávio. Aí tinha o Paulo, aquelas camisetinhas pretas lá. Estava assim, ó, a geração que começou as células. Eu era um deles. Sabe? Nós começamos nas casas. Começamos. Sabia nem que... Não tinha discipulador. Nosso discipulador é o apóstolo. Ó, vocês fazem assim, assim, e o pastor Eliel. E nós fomos. Mas nós fomos no nosso poder? Nós fomos no poder de Deus. E Deus foi honrando. E cada um agora tem sua equipe. O Flávio tem a equipe dele. O Paulo tem a equipe dele. Nilson tem a equipe dele. Giovanni. O Oséias e vários outros discipuladores aqui, as irmãs, têm. Quer dar frutos? Forme uma equipe. Cuida da equipe, treine a equipe, faça a prestação de contas. Prestação de contas. Não esqueçamos a prestação de contas. Está fazendo como, meu irmão? Olha, é assim que funciona, tal. E o discipulado que é feito através de uma direção. Não adianta você também falar o que você quer. Às vezes, no discipulado, meu irmão, você não vai sair muito feliz, não. Eu me recordo de um retiro, apóstolo, catastrófico, desastroso, que a gente fez num clube. Aquele retiro ali foi para esquecer. Irmão, deu tudo errado. Tudo errado. E aí nós tivemos a reunião. O apóstolo foi claro, foi diligente, objetivo, e falou, olha, falou para mim e para o Ian, esse retiro aí, nota zero. Assim, na lata. Nós, vocês lembram? Ó, e falou. Você acha que eu e Ian fomos chorar para os cantos? Ah, eu vou sair dessa igreja. A gente faz tudo aqui. Olha, a gente prepara. Você sabe o que é fazer um retiro, irmão? Eu convido você a vir aqui participar dos bastidores. E a gente corre atrás de chácara. E a gente vai fazer não sei o quê. E chega aqui, os apóstolos falam que foi nota zero. Vou sair dessa igreja. Você sabe o que nós fizemos? Falei para o Ian, conversamos com os meninos aqui, os líderes, falamos, vamos fazer um retiro para... O próximo retiro foi, irmão. E aí, e assim tem sido. Ah, mas eu não posso ser corrigido. Meu discipulador só vem com vara. Meu irmão, quem não merece ser repreendido, não vai ser. Se você é uma pessoa atenciosa, se você é uma pessoa diligente, você faz as coisas, vai ser como eu falei no início, você vai ser corrigido e não punido. Jesus amaldiçoou aquela figueira que não tinha frutos. E você agora tem as ferramentas na mão. Você sabe o caminho para formar líder, para formar pessoas que vão fazer a diferença. Porque crente meia boca está cheio. Está na moda ser crente. Para todo mundo você perguntar, ah, eu sou evangélico, eu vou ali naquela igreja. É nada. Para cumprir os padrões do reino. Para cumprir os padrões do reino, meu irmão, você tem que ser parecido com Jesus. Para você ser discipulador, para você discipular, você tem que ser padrão. É por isso, irmãos, que às vezes nós temos algumas baixas aqui na igreja. Ah, estou saindo da igreja porque o padrão é que é alto. Ah, porque essa igreja é tão ruim, não deixa a gente ficar nos escurinhos, se agarrando, se beijando, fazendo o que quer. Ah, esse obreiro é ruim, esse pastor é ruim. Meu irmão, enquanto eu estiver pregando a palavra de Deus, eu não estou aqui para agradar você. Estou aqui para agradar a Deus. E a palavra dele tem que ser pregada do jeito que é para ser. Porque a igreja de multidão tem os montes. Venha para cá que você vai receber uma bênção. Olha, você vai ter um carro novo, uma casa nova. Olha aqui a chave de quem aqui é obediência a Deus. A Bíblia aqui, no versículo, fala que aquele que está em mim, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis tudo o quê? Não, pedireis só alguma coisa? Pedireis só um pouquinho? Pedireis o quê? Tudo. Mas temos que ver se estamos na videira verdadeira. Irmãos, é uma palavra que, sabe, queimou meu coração. Tem queimado meu coração. Não adianta, irmãos, olha, você é bem-vindo aqui, meu irmão, olha só, você é bem-vindo aqui, como disse o apóstolo Omar. Mas se você ficar vindo aqui, frequentando, você vai ver que aqui não tem um povo parado. Nós não estamos abrindo prédio à toa. Como nós estamos fazendo seminário, e tem mais 18 seminaristas. Povo com fome e sede, povo que está sendo treinado, povo que já tem uma equipe, que faz as coisas com zelo. Você faz parte dessa equipe, meu irmão. Quando o seu discipulador marca aquele discipulado, vá com o coração aberto. Vá com o seu coração aberto para crescer. Coloca a conclusão aí, meu irmão. Se você quer ser uma pessoa frutífera, você precisa desses três fatores vistos em Jesus, que é o nosso padrão. Pois só seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos se dermos muitos frutos. E assim também glorificaremos o Pai. Decida, você quer ser cortado ou podado? Engraçado que ali fala que assim é glorificado meu Pai. Coloca lá, irmãos. Coloca lá, e aqui eu quero encerrar a palavra. Em Mateus, em João 15. No versículo, deixa eu ver aqui. João 15, versículo. Vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer. Versículo 8. Versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Coloca o 8. Nisto é glorificado meu... Glorificado quem? Que deis muito fruto. E assim sereis... Quem que é glorificado quando nós temos, damos frutos? Quem é o nosso Pai? A gente acha que glorificar a Deus é ficar gritando, glória a Deus, aleluia. Ah, mas fulano não é crente. Fulano deu entrevista na televisão, não deu um glória a Deus. Glorificar a Deus não é só isso não, meu irmão. Você glorifica a Deus fazendo discípulos. Você glorifica a Deus dando frutos. Quando Deus falou, olha, enchei e multiplicai a terra, não é só povoar, é fazer pessoas parecidas com Ele. Nós somos parecidos com Jesus. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão. Muitas coisas nos impedem de avançar. Mas eu creio nessa palavra. E eu não quero ser cortado. Eu quero ser podado. Eu quero ficar bonito. Eu quero dar mais frutos. Eu não quero me conformar só com os que eu tenho. Eu quero mais. Você precisa ter mais. Graças a Deus, irmãos, nós temos formado aqui lideranças fortes. Mas aqueles que tinham aparência de folhagem, aquela coisa, sabe, que parecia ser, mas não era, não está mais aqui no nosso meio. Porque foi, ó, cortado. Mas aqueles que se deixam podar, esses dão mais frutos ainda. E assim você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus quando você está no propósito dEle. Quando você anda segundo o propósito dEle. Eu podia muito bem falar, olha pastor, eu não sei se chegou meu tempo. Apóstolo, eu não sei, eu estou recebendo umas propostas aí. Eu acho que eu vou aceitar. Até porque eu tenho 2 filhos. Eu fui agora, recentemente, lá na Unimed. E a mulher falou, olha, expirou seu plano. Eu falei, amém. Coloquei os meus filhos na mão do Senhor. Falei, Senhor, cuida dos meus filhos. Cuida da saúde da minha esposa. Cuida de mim. Eu não confio em plano de saúde. Eu confio no Senhor. Ah, irmão, plano de saúde é bom? É. Mas quando Deus determina algo, e ontem, irmãos, quando eu estava ali no São Mateus, eu convido a você que tem um chamado, o meu coração ardia, o meu coração queria sair da boca, quando eu vi aquelas pessoas com fome e sede de Deus. Eu fui para casa falando, eu digo sim, 1000 vezes sim, Pai. Eu não quero saber de valor. Eu quero dar os frutos que o Senhor tem, que o Senhor precisa, que o Senhor quer. Usa-me. Mas você está disposto a ser usado? Então você precisa passar por alguns processos. Quando Deus chama é irresistível, meu irmão. Você não consegue. Quando Deus chama, fala, vem. Vem. Pedro, vem. É o Senhor que está chamando. Pedro, vem. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu comecei agora, mas não me arrependo um minuto, um segundo. Eu sirvo aqui, irmãos, com todo o meu coração. Eu não sei se ficarei aqui, para onde eu vou, só sei de uma coisa, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E assim, seja você também. Faça essa pergunta. Você quer ser cortado ou podado? Se coloca de pé agora, irmão, em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero convidar você que sentiu que precisa dar mais. Eu quero convidar você que quer responder a esse chamado. Que você quer dar frutos. Você quer ser usado pelo Senhor nesses dias. Vem aqui até a frente. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. Você que está, de preferência, vem com o seu discipulador. Pergunta para o Edmar aqui, ó. Eu tenho orado muito por esse jovem. Eu conhecia ele e vários outros aqui. Você conhece o discípulo com quem ele anda, meu irmão? O que você tem feito tem sido suficiente?
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Abraça a pessoa do seu lado, esse fruto.
Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache.